Anamélia e Paulo Paim lamentam pouco interesse de jovens pela carreira de professor.
Cristóvão Buarque alerta que não se pode esperar um futuro melhor de um país que desvaloriza o magistério.
Congresso Nacional lembra os 20 anos da morte de Ulisses Guimarães.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores dedicaram boa parte da sessão de hoje no Senado para homenagear os professores. Ao saudar a irmã Ruth Bussolotto e a cunhada Dora Viana Cardoso, que são professoras, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que toda a sociedade deve participar de uma campanha nacional para valorizar o magistério.
Estudo da Fundação Carlos Chagas, feito em 2009, com 1.500 estudantes do terceiro ano do ensino médio, mostrou que apenas 2% manifestaram interesse em fazer vestibular para algum curso de licenciatura ou pedagogia.
E esse dado, segundo Ana Amélia, revela o quanto os professores estão desvalorizados e sofrem com os baixos salários, as escolas sem infraestrutura e a violência por parte dos alunos nas salas de aula.
Ana Amélia lembrou ainda que muitos municípios têm dificuldade de fazer investimentos em educação e pagar aos professores o piso salarial da categoria. Ela explicou o motivo para isso.
Sem repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, gerido pelo governo federal, fica difícil aumentar os investimentos na educação. Só as perdas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, já acumulam 17 bilhões de reais. É um dinheiro que existe e que simplesmente poderia ser repassado para suprir essa área crucial para o desenvolvimento como a educação.
Também o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lamentou o pouco interesse dos jovens pela carreira de professor.
Na opinião dele, o professor tem hoje importância maior ainda, porque muitas mães trabalham fora e isso faz com que a escola assuma grande parte da educação que antes ocorria dentro da família.
Ainda que desvalorizados e mal remunerados, os professores continuam sendo responsáveis pelo desenvolvimento da nação, da nossa gente. Sem sombra de dúvida, se o nosso país, ou outros como o Japão, Estados Unidos, são o que são, grandes potências econômicas do planeta, devem principalmente aos professores.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que a educação jamais foi prioridade dos governos no Brasil e lembrou que nos últimos 20 anos, os avanços no setor foram pequenos.
Por isso, Cristóvão Buarque acredita que não há o que se comemorar hoje e não é possível imaginar um futuro melhor para um país que não investe em educação.
Segundo ele, o semblante dos professores reflete a escola onde eles trabalham, o respeito que a sociedade dá a eles e os salários que recebem.
Para o senador, de nada adianta o país ocupar a sexta colocação no ranking da economia mundial se está na posição de número 88 quando se compara a educação com outros países.
Tem futuro um país que paga os seus parlamentares, como a mim, um salário por mês que equivale a um ano e meio do salário dos professores? Não tem futuro. Não tem futuro por duas razões. Primeiro, pagando isso, não consegue trazer os melhores quadros. E segundo, que pagando isso, não pode exigir do professor a dedicação que ele precisa ter para realizar o trabalho de magistério no mundo moderno.
E a senadora Ângela Portela, do PT, disse que além de não receberem o piso salarial em 10 estados, os professores sofrem com outros problemas. Ela citou como exemplo a realidade de Boa Vista, capital de Roraima.
Nossos colegas de profissão sofrem com a desvalorização e com a falta de atenção à saúde. Muitos chegam até a perder a voz ou adquirir problemas psiquiátricos devido às precárias condições de trabalho, como, por exemplo, a superlotação. Conforme o sindicato, as doenças ocupacionais da carreira do magistério atingem hoje cerca de 7% dos professores que estão fora da sala de aula.
Comissões.
Já está pronto para ser votado na Comissão de Educação o projeto que transfere para sexta-feira os feriados que caírem nos outros dias da semana.
A exceção fica por conta dos feriados que caírem nos sábados e domingos e nos dias 1º de janeiro, 7 de setembro, 12 de outubro e Natal. Se for aprovada, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados, como nos informa o repórter Sérgio Vieira.
A principal justificativa para a aprovação do projeto, que já passou pela Câmara e que vai ser analisado pela Comissão de Educação do Senado, é que a tradição brasileira de emendar os feriados que caem no meio da semana tem causado prejuízos a diversas atividades comerciais. Os favoráveis à proposta também entendem que os trabalhadores saem ganhando com a aprovação, como defende o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará.
Quando você pode planejar melhor a sua semana com o deslocamento dos feriados, você tem um tempo melhor para dedicar ao lazer. E com isso, o turismo interno ou mesmo internacional vai ter um movimento maior. Todos ganham.
Também o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, e que foi durante 9 anos presidente da Confederação Nacional das Indústrias, explica por que o setor produtivo é favorável à matéria.
Nós estamos, por essa proposta, adotando um calendário mais racional, de modo que não houvesse, quando da retomada mesmo da atividade produtiva, nenhuma interrupção. Essa é uma tendência que se observa em outros países. Essa mudança contribuiria muito para que o Brasil pudesse ganhar em termos de produtividade e de horas trabalhadas.
Está marcada para amanhã a primeira audiência pública da comissão que analisa a modernização do Código de Defesa do Consumidor.
Os senadores vão ouvir o ministro da Justiça e o presidente da Comissão de Juristas que elaborou propostas para o novo CDC. A reportagem é de Adriano Faria.
3 projetos de lei são a base do trabalho da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro regulamenta o comércio eletrônico, para que o consumidor que usa a internet tenha mais segurança ao fazer compras. O segundo dá prioridade às ações coletivas na justiça. E o terceiro projeto estabelece medidas contra o superendividamento. Sobre esse último ponto, um dos senadores da comissão, Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, é favorável a medidas que reduzam as facilidades para se obter um financiamento. Ele cita como exemplo o que acontece no mercado de automóveis.
Você não pode dar mais do que 36 meses. Eu acho que já é um exagero. Agora, hoje nós estamos vendo a grande devolução dos veículos, pessoas que estão pagando há 4 anos e tem mais 4 para pagar. O veículo não vale nem 2% do valor que ele tem a pagar. Então, eu acho que você tem que tirar essas facilidades para que a pessoa, então, reveja o comportamento dela. Você não pode ter a longuíssimo prazo.
O CDC está em vigor há 22 anos e a Comissão de Senadores tem até fevereiro de 2013 para concluir os trabalhos.
O Congresso Nacional homenageou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães.
Há 20 anos, o senhor Diretas morreu em um acidente de helicóptero no litoral do Rio de Janeiro. Repórter Larissa Bortoni.
Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
Foi assim que, em 5 de outubro de 1988, o então deputado federal Ulisses Guimarães avisou que, após mais de 20 anos de ditadura, o Brasil voltava a ter uma Constituição feita por representantes do povo, uma Constituição cidadã. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, também recordou do trabalho de Ulisses Guimarães na Assembleia Nacional Constituinte e reforçou a habilidade política do homem, que por 11 mandatos foi deputado federal.
Ulisses sempre soube atuar muito bem sobre os núcleos de decisão. Ele sabia como essas coisas são tomadas e sabia atuar no momento exato e no momento preciso. Ele era uma voz que não podia deixar de ser ouvida e era uma força de equilíbrio.
Ulisses Guimarães sempre fez oposição à ditadura militar e, em 1983, foi um dos articuladores do movimento Diretas Já, quando ganhou o apelido de Senhor Diretas.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, destacou que a lacuna deixada pelo ex-deputado federal Ulisses Guimarães ainda está presente nos dias atuais, no vazio ético e de decência no exercício da vida parlamentar.
Na opinião de Álvaro Dias, Ulisses foi um brasileiro memorável que esteve presente nos principais fatos da vida do país na segunda metade do século passado e que personificou a mais legítima expressão parlamentar em defesa da cidadania.
Ele foi capaz de capitanear a resistência ao regime autoritário com bravura cívica. Com destemor, empunhou a bandeira da anistia e foi o timoneiro de muitos lemes do movimento Diretas Já, Assembleia Nacional Constituinte. Ulisses foi um protagonista que nunca deixou sua vaidade pessoal roubar a cena. Que Ulisses Guimarães nos inspire.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.